tem outro tema no qual os brasileiros estão muito ligados, política. E a gente começa a tratar da eleição do ano que vem, dos pré-candidatos dos seus partidos, os já definidos e os que ainda se definem internamente. Nós começamos com o pré-candidato do PSDB, que tem um cargo eletivo, ele é governador do estado de São Paulo, mas hoje estamos falando com o senhor João Dória como pré-candidato do PSDB. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Muito bom dia Andressa, Rosane, Jane, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom dia a todos que no Rio Grande do Sul nos acompanham nesse momento.
A gente acompanha nos últimos meses, anos, a gente pode dizer, uma polarização no Brasil. Eu quero saber do senhor, como pré-candidato dentro do PSDB, qual é a chance de uma terceira via avançar para as eleições, para o segundo turno do ano que vem? A gente acompanha ao mesmo tempo a polarização e, nos últimos dias, o protesto nenhum nem outro. Como é que o senhor entra nessa história? Como é que o PSDB entra nessa história?
Andressa, boa colocação e boa pergunta. Sim, o PSDB poderá ser a terceira via, aliás, poderá ser a melhor via. Por isso as prévias, como você mencionou, que estão em exercício no momento e vão acontecer no dia 21 de novembro. 1.400.000 filiados do PSDB, juntamente com governadores, vice-governadores, prefeitos, deputados, senadores e também vereadores, estarão votando nas prévias do PSDB. E as prévias ajudam muito, Andressa, a formatar o interesse por essa terceira via, porque estimula que os candidatos, que são quatro bons candidatos, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o ex-governador do estado do Ceará, Tasso Gereissati, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e nós, caminhando e rodando o Brasil aos finais de semana, dialogando com lideranças e forças políticas do PSDB, mas também com a mídia, como estamos fazendo hoje aqui com vocês. E há a pesquisa Datafolha, aliás, hoje temos uma nova pesquisa Datafolha também publicada, um pouco mais de 50% da população brasileira não quer nem Lula, nem Bolsonaro, portanto está apta a buscar a sua decisão pela chamada terceira via. Mas há também um aspecto importante, Andressa, Rosane e Jane, a destacar. A população brasileira, neste momento, não está preocupada com a eleição, está preocupada com a vacinação. Quer tomar a sua segunda dose, a sua dose de reforço, os jovens adolescentes tomarem também a sua vacina, enfim, estarem protegidos para poderem retomar a sua vida com normalidade e a retomada de forma completa da normalidade em todos os estados brasileiros. E a recuperação de renda do emprego, fruto da pandemia e também dos desastres de um governo de baixa competência, como esse do presidente Bolsonaro. Hoje nós temos uma inflação de 10% no país, um crescimento extraordinário no preço, na política de preços, combustível aumentou 51%, e aí todos os demais produtos na área de alimentos, óleo 68%, açúcar 55%. Portanto, Andressa, apenas para justificar, as pessoas estão preocupadas com a sua retomada do emprego e da oportunidade de voltarem a ter um mínimo de dignidade com a renda. Eleição, estarão preocupados e atentos, a meu ver, só a partir de março do ano que vem. Até lá, poderemos ter, como estamos tendo, pesquisas que reproduzam o chamado retrato do momento. Mas não será o retrato definitivo. E aí eu finalizo. A terceira via passará a ser de mais interesse, será mais adotada pela população brasileira a partir do primeiro trimestre do ano que vem.
Se o senhor for o vencedor da prévia do PSDB, qual será o foco da sua campanha e quais serão as principais características, né, os principais pontos de um futuro plano de governo?
Falo com a Rosane.
Sim, é a Rosane, governadora.
Obrigado. Como eu ainda não estou acostumado com a voz de vocês, se puder identificar um pouquinho antes, eu agradeço. Rosane, boa pergunta também. Nós temos, a proposta não é falar mal dos outros candidatos, mas sim apresentar propostas. A proposta principal nesse momento é emprego, é geração de emprego, é resgatar a empregabilidade, resgatar a renda e ter a oportunidade que as pessoas perderam ao longo desses 2 anos de pandemia. Nós temos, neste momento, Rosane, cerca de 30 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de alta vulnerabilidade. E destes, 10 milhões de pessoas que têm dificuldade para comprar alimentos. E se não fosse a solidariedade de pessoas, instituições, famílias, igrejas, passariam fome nesse momento no Brasil. Portanto, emprego, a prioridade. Outra prioridade é a educação. Nós temos que retomar o processo que nós perdemos. Aliás, o Brasil regrediu em educação, como regrediu em saúde também. 4 ministros da educação em 2 anos e meio, isso reflete a total falta de compromisso do governo Bolsonaro com a educação. E dou um exemplo aqui, Rosane, em São Paulo, nós tínhamos 373 escolas de tempo integral, o que já era um bom fato, conquistado aqui por antecessores governadores aqui do nosso estado. Mas hoje nós temos 1.878 escolas de tempo integral, 6 vezes mais do que tínhamos 2 anos e meio atrás. E o sonho de todo pai, de toda mãe, de famílias vulneráveis, de famílias de pessoas mais pobres, é que os seus filhos tenham a oportunidade de ter um ensino e um ensino de qualidade. São 8 horas de aula dia, um ensino digital com tablets, com computadores, com Wi-Fi, com 5 refeições dia, com o Inglês para Todos, um programa que faz com que os jovens, ao saírem do ensino fundamental, saiam falando o básico do inglês, em alguns casos até evoluindo, para isso serão premiados com viagens aos Estados Unidos e à Inglaterra, no nível superior do inglês. E a proteção e o amparo, com 8 horas aula nas escolas, os pais podem trabalhar ou podem buscar um emprego com a tranquilidade que os seus filhos estão sendo acolhidos, alimentados e ensinados. Portanto, emprego, educação, saúde, ainda teremos que vencer a Covid com a proteção todos os anos com a vacinação e também permitir que o SUS, Sistema Único de Saúde, Rosane, saia fortalecido desta pandemia para permitir aquelas pessoas que não tiveram chance sequer de fazer exames e nem cirurgias eletivas pela prioridade que foi dada à Covid, possam ter restabelecido o seu direito de ter uma assistência e um atendimento de saúde de qualidade. E, por fim, a quarta prioridade, a proteção social, garantir às pessoas mais vulneráveis e mais pobres o mínimo que elas precisam para ter a dignidade de vida. Aqui em São Paulo, lançamos a Bolsa do Povo com R$ 535 para o atendimento de até 2 milhões de pessoas vulneráveis que trabalham, eles não recebem dinheiro sem trabalhar, trabalham e recebem a remuneração para estarem protegidos minimamente diante dessa situação tão trágica, além de termos pessoas que perderam suas vidas, essas que perderam seus empregos também. Tanto repetindo, educação, emprego, saúde e proteção social.
Giane. Governador, o senhor comentou sobre o impacto, o aumento nos preços dos combustíveis. Qual é a sua opinião sobre a política de preços da Petrobras? Se o senhor tem a intenção mesmo de privatizá-la e se fosse fazê-lo, como seria feita essa privatização?
Boa colocação, Giane. Nós estamos vivendo uma situação de inflação galopante, gasolina 51%. O botijão de gás, o botijão de uso doméstico, subiu 40%. Nós temos hoje um botijão de gás de 13 quilos vendido a R$ 100 no país, em alguns lugares mais distantes a R$ 130, R$ 135, R$ 140. É impossível para uma família de pessoas que não têm renda ou que têm uma renda muito pequena, R$ 400, R$ 500, pagar R$ 100, R$ 120, R$ 130, R$ 140 um botijão de gás de cozinha com 13 quilos, assim como aqueles que têm o seu automóvel, ainda que um automóvel usado, portanto estamos falando aí da chamada classe média, pagar R$ 7,19 um litro de combustível. A minha posição, Jane, sim, é de defesa da privatização da Petrobras, mas não para transformar um monopólio público num monopólio privado, e sim fazer um split. Split é uma expressão que se usa no jargão da economia internacional para, numa empresa privatizável, como eu desejaria que a Petrobras fosse, e assim será se eu tiver a oportunidade, sendo eleito presidente da República, que ela seja privatizada em várias partes, ou seja, uma companhia da dimensão gigantesca que tem a Petrobras, que possa ser uma empresa em 4 ou 5 partes, para permitir a competição, Jane, aquilo que já acontece nos Estados Unidos, onde lá você não tem esse problema, uma economia aberta, uma economia de mercado, você não ouve, nem lê, nem acompanha nenhuma manifestação que possa refletir o aumento acentuado de preços. E o combustível lá é o mesmo petróleo que é extraído na Arábia Saudita, é o petróleo que é transformado em combustível nos Estados Unidos. E lá não há essa expansão automática de preço, como tem ocorrido aqui no Brasil. Aliás, isso já não depende nem sequer do governo Bolsonaro. Isso vem acontecendo nos últimos 30 anos no Brasil. Eu nada tenho contra a Petrobras. Aliás, a privatização da Petrobras não vai gerar desemprego nem dano aos seus funcionários valorosos da Petrobras. Ao contrário, vai permitir uma empregabilidade ainda maior e uma competição. Onde há competição, há melhora na qualidade do emprego e a melhora principalmente para o consumidor final, que passa a ter na competição a oportunidade de ter preços mais competitivos para o gás, para o combustível, seja ele a gasolina, seja o etanol, seja o diesel também.
Nós estamos falando com o governador de São Paulo, mas hoje aqui na condição de pré-candidato do PSDB, João Dória. Andressa, de novo falando com o senhor fala agora aqui na Rádio Gaúcha que é o estado de Eduardo Leite, que é um dos seus principais oponentes dentro do partido para essa vaga, para essa candidatura à presidência da República. Os nossos ouvintes conhecem, obviamente, melhor Eduardo Leite, que está aqui, fazem as suas avaliações, os prós e os contras, porque o senhor acha que pode ganhar dele dentro do partido e ser escolhido candidato do PSDB?
Andressa, primeiro valorizar as prévias do PSDB. É um movimento de democracia, de respeito à democracia, que o nosso partido vem empregando. Aliás, Andressa, eu sou filho das prévias. Disputei as duas únicas prévias que foram realizadas até hoje no Brasil, que foram realizadas pelo PSDB e aqui em São Paulo. Em 2016, quando fui candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, disputei as prévias pelo PSDB, tínhamos mais quatro outros bons candidatos, tive o privilégio de vencer as prévias e depois o privilégio de vencer as eleições, aliás, em primeiro turno, para prefeito de São Paulo. Depois, em 2018, mais uma vez, disputando as prévias com outros três bons candidatos do PSDB, tive novamente o privilégio de vencer as prévias e vencer as eleições para o governo do estado de São Paulo. Então, o valor das prévias, o valor também de bons candidatos. Eduardo Leite é um bom candidato, a meu ver, nas prévias do PSDB, como é também Tasso Gereissati, que é o atual senador pelo estado do Ceará, já foi governador do seu estado, e Arthur Virgílio, que foi senador da República pelo estado do Amazonas e ex-prefeito de Manaus. Veja o privilégio que terão os eleitores do PSDB, são filiados que votam, e os que têm cargo eletivo no próximo dia 21 de novembro, tendo quatro boas opções para as prévias do PSDB. Nós não nos atacamos, nós estamos disputando uma eleição nas prévias com propostas para o governo, propostas para que as pessoas se sensibilizem. O que cada um pretende oferecer em termos de proposta para a educação, a empregabilidade, a saúde, a proteção social, a proteção ambiental, programas de governo, e isso é que pode sensibilizar estes eleitores do PSDB. Não é a característica pessoal dessa ou daquela pessoa, e sim a sua biografia para a gestão pública transformadora. E por isso vamos seguir as prévias de maneira muito respeitosa, viu, Andressa?
Rosane.
Governador, o senhor deu algumas pinceladas sobre educação, e essa é uma bandeira nossa aqui no Gaúcha Atualidade, é da educação. E como o senhor sabe, né, o Brasil é um país muito desigual. O senhor falou do que faz em São Paulo. Agora, em matéria de educação para o Brasil, quais são as propostas viáveis para se conseguir elevar essa régua e nos deixar minimamente próximos daquilo que eram as metas da educação para 2021 e que estamos todos, ou a maioria dos estados, muito longe de atingi-las?
Bem colocado, Rosane. Parabéns pela defesa da Rádio Gaúcha e vocês como jornalistas da educação como prioridade. Aliás, as mulheres e as mães sabem a importância disso para os seus filhos e principalmente aqueles que são filhos de famílias mais vulneráveis, que não têm renda para poder pagar uma escola privada para os seus filhos. Eu elegi a educação como prioridade aqui em São Paulo desde o primeiro dia de governo e fizemos isso de maneira muito, eu diria, obstinada. E eu aprendi com aqueles educadores de respeito e que comandam instituições como Todos pela Educação, como o Instituto Ayrton Senna, apenas para citar dois bons exemplos, de que o Brasil precisa de escolas de tempo integral, 8 horas aula de alimentação de qualidade. Muitas famílias só conseguem ter alimentação dos seus filhos nas escolas públicas, Rosane. E aqui, nas escolas de tempo integral em São Paulo, nós oferecemos 5 boas refeições por dia para esses alunos. Então, essa foi a nossa aposta. E colocamos o IDEB, que é a régua que mede a qualidade do ensino dos estados. São Paulo estava em sétimo lugar quando nós assumimos aqui em janeiro de 2019. Hoje São Paulo já ocupa o primeiro lugar em quase todas as qualificações do IDEB. Quando não é primeiro, é segundo ou terceiro. Nós estávamos em sétimo lugar, a melhor colocação que nós tínhamos anteriormente. Sem julgar o passado e nem perdendo tempo para avaliar por que e quem fez o que, ou deixou de fazer o que deveria ter feito, nós aqui escolhemos Rocieli Soares, que foi ministro da Educação no governo Temer, vai ser um excelente ministro da Educação, para ser o nosso secretário da Educação aqui em São Paulo, e compondo uma grande equipe de trabalho. E investimento, deliberamos um investimento claro para a educação, e saímos de 373 escolas de tempo integral, Rosane, para 1.878 escolas de tempo integral. Isso é transformador, e é o que nós faremos a nível nacional, apoiando os estados para que em todos eles tenhamos majoritariamente escolas de tempo integral, onde as crianças tenham um ensino de qualidade, professores também reciclados, professores que compreendam um mundo digital, não mais um mundo analógico, mas um mundo digital. Como nós fizemos aqui, compramos 175 mil computadores para os professores, 1 milhão de tablets para os alunos da rede pública de ensino, 1 milhão de chips de celular, oferecemos internet gratuita para todos os alunos e professores, ampliamos a merenda para permitir que não só as 5 refeições Rosane pudessem ser oferecidas na escola, mas também a merenda em casa para 1 milhão de alunos carentes que levam às sextas-feiras uma merenda para casa para se alimentarem e compartilharem também com seus familiares. Portanto, é um programa de educação onde a prioridade absoluta é escola de tempo integral. Investiremos nisso e apostaremos nisso para a transformação de jovens brasileiros para que tenham não só esperança, mas uma oportunidade real de trabalho e também de empreendedorismo.
Giane.
Governador, o senhor falou bastante sobre a inflação, o impacto nos preços, o impacto na população. Temos como motivos para isso, entre vários, né, mas com destaque para o dólar alto e para a carga tributária. Qual é, na sua opinião, né, um patamar de equilíbrio do câmbio no país e como persegui-lo, e também a sua projeção para a carga tributária brasileira? Alguma expectativa, algum plano de reduzi-la?
Jean, primeiro, o fundamental é que tenhamos governo com credibilidade. A falta de credibilidade de um governo, como este governo Bolsonaro, leva à instabilidade completa do país do ponto de vista econômico. É a instabilidade emocional e também de decisões. A falta de decisão pela vacina provocou uma tragédia no Brasil. Quase 600 mil mortos no Brasil, e o inimigo da economia é a pandemia. Se tivéssemos comprado vacinas, várias vacinas, e tivéssemos iniciado a vacinação já no início de dezembro, como nós pleiteávamos aqui em São Paulo e tínhamos vacina para isso, certamente hoje já teríamos superado 70% da população brasileira vacinada, imunizada, e a economia já teria retomado o seu crescimento. Olha o que aconteceu. O Brasil tem uma previsão de crescimento do seu PIB inferior a 1%, Jane, que é um crescimento completamente inexpressivo. Ele não é capaz de gerar empregos na necessidade de um país que tem hoje, conforme eu já mencionei, 30 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. Outra coisa é previsibilidade. Um governo instável como o governo Bolsonaro e que provoca instabilidade política permanentemente no país, afugenta o capital externo. Investidores internacionais hoje estão longe, distantes do Brasil, fazendo suas opções em outras regiões e outros países. Se não fosse pela instabilidade política, instabilidade institucional, também pela própria incapacidade do governo e também pelas ameaças ao meio ambiente, ameaças, aliás, que colocaram o Brasil na lista negra da cúpula do clima. Você vai ver agora em novembro, na Escócia, em Glasgow, a COP26 acontecendo, e o Brasil será condenado mais uma vez, como já aconteceu na COP de Madrid, pelo desrespeito ao meio ambiente. E, Jane, há muitos fundos internacionais, sobretudo europeus, canadenses e japoneses, onde países que não respeitam a descarbonização e não respeitam as florestas, não respeitam os mananciais, e lamentavelmente é o caso do Brasil, simplesmente não recomendam aos seus investidores que sigam ou que iniciem investimentos nesses países. O Brasil perdeu muito também economicamente com o seu desprezo e o seu distanciamento pela proteção ambiental. E economia de mercado. Eu sou um liberal, Jane, quero que você que acompanha mais a economia saiba disso, mas também entendo que a social-democracia, que representa a proteção aos mais pobres, deva fazer uma boa combinação, um bom equilíbrio entre uma política liberal real e efetiva, não de mentirinha e não de promessas não cumpridas, como o governo Bolsonaro, que prometeu desestatizar a economia e pouco fez nesse sentido. Aliás, prometeu muito, disse muito mais Brasil e menos Brasília. O que se viu foi muito Brasília e quase nada de Brasil. E vou dar um exemplo para finalizar, Jane. O governo federal foi 3 vezes a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, que fica em São Paulo, para apresentar programas de desestatização em concessões. São Paulo foi 11 vezes. Essa semana nós fizemos o 11º leilão na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. Ou seja, aqui temos uma economia desestatizada e ainda vamos avançar ainda mais em programas de concessão, em parcerias público-privadas, para aumentar a empregabilidade com investimento privado, desonerar o Estado onde ele não é fundamental e, com isso, gerar emprego e renda. Resultado, Jane, Henrique Meirelles, que é o nosso secretário da Fazenda, apresentou em coletiva de imprensa esta semana a previsão de crescimento do PIB de São Paulo, 7,1%, enquanto o PIB do país, o PIB de Jair Bolsonaro, será inferior a 1%. Ora, qual a razão que São Paulo pode crescer 7,1% e o Brasil menos de 1%? Estabilidade, planejamento, empregabilidade, geração de oportunidades, o próprio Caged, o Caged é federal, não é uma instituição do Estado de São Paulo, já indicou que no primeiro semestre nós tivemos 497 mil novos empregos aqui em São Paulo, exatamente pela política de desestatização e de incentivo à atividade privada. E é o que nós continuaremos a fazer, Jane.
Ok, nós lhe agradecemos, pré-candidato do PSDB, João Dória. Nós seguiremos com essa pauta nos próximos dias aqui no programa. Obrigada por nos atender, bom trabalho para o senhor.
Olha, eu queria agradecer muito a você, Andressa, a você, Rosane, a você, Jane, e até dizer que, se me permite fazer uma breve referência, amanhã nós teremos aqui em São Paulo um grande encontro das mulheres, as mulheres do Brasil, do PSDB, aliás, presidido por uma mulher gaúcha, Lieda Cruz, que já foi governadora do estado do Rio Grande do Sul, e amanhã teremos 2.300 mulheres aqui em São Paulo participando deste evento, onde eu estarei, também valorizando as mulheres, o trabalho, a igualdade e o respeito pelas mulheres do Brasil. Deixar aqui meu abraço ao Eduardo Leite, imagino que ele esteja acompanhando ou que acompanhará esta entrevista, ao Sebastião Mello, também é o prefeito de Porto Alegre, e todos que nos acompanham nesse momento. Um bom dia para vocês, fiquem com Deus, fiquem protegidos.